Política.
Um dia após os massivos protestos contra a presidenta Dilma Rousseff, enquanto o governo promete um pacote anticorrupção, o Movimento Brasil Livre organiza novo protesto para o próximo dia 12 de abril. Boa tarde, Soraya Fidelis. Em que pé estão as articulações futuras e as avaliações sobre essas manifestações de ontem?
Boa tarde, Vinícius.
Um dia após os protestos contra a presidenta Dilma Rousseff do PT, ocorridos em mais de 70 cidades brasileiras, que contou com 24 mil pessoas em Belo Horizonte, segundo cálculos da Polícia Militar, e mais de 1 milhão em todo o país, nas contas do Movimento Brasil Livre, a meta para o próximo dia 12 de abril, que já está publicada no Facebook do movimento, é levar para as ruas um número ainda maior de manifestantes. O Movimento Brasil Livre é recém-criado e faz articulações estaduais a partir de um escritório localizado no centro de São Paulo. No comando das mobilizações nacionais estão dois ativistas, o descendente de japoneses Kim Kataguiri, 19 anos, que produz vídeos para a internet, e o microempresário Renan Santos, 31 anos, ex-militante estudantil na Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. A principal bandeira contra a Dilma levantada pelo Movimento Brasil Livre ecoou ontem e já está acessível no YouTube.
Fala, Dilma, é incompetente. Nós vamos colocar na cadeia aquele que vocês sabem que é o chefe da quadrilha. Se eles quiserem que vão para a Venezuela.
O cientista político Rudá Risse afirma que não foi o Facebook o instrumento principal que mobilizou os manifestantes.
O que a gente já sabe que nas redes sociais a mais usada foi o WhatsApp, não o Facebook, na manifestação de ontem, e que a média de idade de quem se manifestou, pelo menos nas avaliações preliminares, é muito maior do que a de junho. A partir daí, falar em classe social, só com uma pesquisa realizada lá, que era pluriclassista, não tenho dúvida, mas que a maioria de classe média também não dá para questionar nesse momento.
O cientista político Malco Camargo, da PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica, avalia que as pautas que foram às ruas são difusas e que o problema maior não é o descontentamento contra o governo, mas a forma equivocada de concepção da democracia expressa pelos participantes nas ruas.
Agora, a grande questão é porque parte considerável dessas pessoas são as mesmas que bradaram contra os pobres e os nordestinos com o fim do resultado das eleições. Não é assim que nós vamos construir a democracia no Brasil. Não é segmentando, não é separando. É juntando forças e propondo iniciativas que sejam comuns a toda a população brasileira. E tem várias.
Mas para o cientista político Rudá Risse, o mais complicado no dia seguinte às mobilizações é que nelas o governo não consegue identificar lideranças para negociar politicamente. E que, paradoxalmente, quem se beneficia é o PMDB, que, se romper o apoio a Dilma Rousseff, pode implicar numa desidratação acelerada de outros partidos aliados do governo.
É um partido mais poderoso da aliança com o PT e com o governo Dilma. Nesse sentido, o PMDB tem um poder imenso, porque ele, de um lado, aponta para as fotos dos jornais hoje, quando fala da presidente Dilma, e com a outra mão aponta a porta de saída. A presidente Dilma vai ter que decidir.
Quanto ao governo federal, ele vai apresentar nos próximos dias ao Congresso um pacote de medidas para o combate à corrupção e à impunidade. Logo após as manifestações ocorridas em todo o país, os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, foram escalados ontem à noite para falar sobre o assunto. O pacote deve conter 5 medidas, todas prometidas por Dilma Rousseff durante a eleição de 2014 e, mais recentemente, na primeira reunião ministerial do ano, realizada no fim de janeiro. Nos planos presidenciais estão a criminalização do Caixa 2 eleitoral e do enriquecimento ilícito de funcionários públicos, o confisco dos bens oriundos daquele enriquecimento, além da aceleração de julgamentos de processos contra políticos no STF, Supremo Tribunal Federal, e a criação de juizados especiais para crimes de improbidade administrativa. Repórter Soraya Fidelis.
É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.